Olá a todos, este é o Fim do Dia, podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 19 de janeiro. Aqui quem está falando é Catarina Carvalho e ao meu lado na bancada está Luciana Freire. Oi, Lu!
Oi, Cat, oi, pessoal, vamos nessa? A gente começa esse episódio falando sobre a entrevista que a deputada federal Lídice da Mata, do PSB, deu a Mário Kertész na Rádio Metrópole nesta quarta. Ela comentou os poucos desdobramentos da CPI da Covid após 3 meses do encerramento de suas atividades. Separamos um trechinho em áudio para vocês conferirem.
É realmente frustrante, não é, Mário? É aquele trabalho que se costumou caracterizar na política como que acaba em pizza, né? Eu acho que os próprios senadores da CPI, eles estão muito voltados para dar algum segmento. Inclusive fizeram uma denúncia internacional, né? Tudo isso demora um pouco do ponto de vista internacional. E aqui no Brasil, cabe também à sociedade buscar um pronunciamento, a gente retomar essa mobilização, né? Nós precisamos que essas pessoas sejam punidas.
A CPI produziu seu relatório final em outubro do ano passado e pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e de 2 de seus filhos. O relatório está em mãos do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, desde então.
Ainda na entrevista, Lídice considerou que, apesar da estagnação do processo, os senadores que participaram da CPI estão interessados em dar continuidade.
Com relação a uma reação no Brasil, a deputada pediu uma mobilização maior da sociedade, pois, abre aspas, nós precisamos que estas pessoas sejam punidas, fecha aspas.
E nessa semana, algumas personalidades da mídia e até mesmo integrantes do governo Bolsonaro tiveram um diagnóstico positivo para a Covid-19. Um dos que não tiveram muita sorte foi o apresentador Fausto Silva, que teve o diagnóstico confirmado 2 dias depois da estreia do seu novo programa na Band.
Pois é, a emissora confirmou a informação e disse que Fausto está assintomático e vai se afastar das gravações do programa para cumprir o isolamento social. A boa notícia é que os telespectadores ainda podem aproveitar a presença de Faustão nos programas desta semana, já que o apresentador deixou todos gravados antes do afastamento.
Aqui na Bahia, outra figura ilustre também teve diagnóstico positivo para a doença. Paulinho Boca de Cantor é mais um artista a contrair a Covid-19. Mas os fãs podem ficar tranquilos. O músico de 75 anos apresenta apenas sintomas leves e disse que o quadro mais brando é resultado de 3 doses da vacina.
E em Brasília, o secretário especial da Cultura, Mário Frias, também foi diagnosticado com o coronavírus. O resultado impediu o secretário de embarcar para Los Angeles, onde participaria de reuniões sobre o audiovisual.
Diferente de Fausto e Paulinho, Mário Frias confirmou que não está vacinado contra a doença. Segundo informações passadas pela secretaria, ele está sem sintomas e vai seguir o chamado tratamento precoce defendido por Bolsonaro e sua base aliada. Vamos aproveitar que estamos falando de negacionismo. Nessa quarta, um caso internacional chocou a todos nós. Uma cantora tcheca morreu depois de recusar a vacina contra a Covid e pegar a doença propositalmente.
Isso mesmo, Lu. Ela pegou a Covid-19 de propósito para obter um passaporte que lhe permitisse frequentar espaços culturais com outras pessoas. Hanna Orka, de 57 anos, vocalista da banda Assonance, morreu no domingo após contrair a variante Delta do vírus, de acordo com seu filho Jean Heck. A artista era declaradamente antivacina.
Ela se expôs voluntariamente ao vírus quando seu marido e filho, ambos vacinados, o pegaram antes do Natal. Foi o que contou seu filho à rádio local da República Tcheca. Ele atribuiu a morte da mãe a um movimento antivacina presente no país, dizendo que seus líderes fizeram uma lavagem cerebral contra a vacinação e, portanto, tinham sangue nas mãos.
Nos países membros da União Europeia, o comprovante de vacinação é necessário para acessar instalações culturais e esportivas, bem como para viajar e visitar bares e restaurantes. 2 dias antes de morrer, Orka foi às redes sociais e escreveu que sobreviveu e então poderia ir a todos esses lugares. A gente fala agora de uma medida polêmica do governo do estado e queremos saber o que vocês acham. Escutem só. Quem forçar a entrada nos espaços públicos culturais sem a apresentação do comprovante de vacina vai ser conduzido à delegacia.
A decisão foi tomada em conjunto entre os secretários da Secretaria de Segurança Pública, Ricardo Mandarino, e da Cultura, Arani Santana. Para esse acompanhamento, a SSP designou equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil para atuação nos casos de desrespeito à exigência.
O argumento que pesou na decisão foram as diversas situações relatadas pelos agentes que realizam a conferência do documento de comprovação da vacinação nos ambientes culturais. A secretária Arani Santana contou que há até casos de ameaças realizadas por pessoas que se negam a tomar o imunizante.
Além da disponibilização de equipes da PM específicas para atuarem nos dias de eventos nas praças sob responsabilidades da Secult no Centro Histórico, a Polícia Civil vai manter a Delegacia de Proteção ao Turista, DELTUR, em regime de plantão nesses dias para encaminhamento de conduzidos e formalização na unidade judiciária.
E a gente termina o fim do dia de hoje com o desfecho de um crime. O jogador de futebol Robinho foi condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo na Itália. Junto com ele, seu amigo Ricardo Falco também foi sentenciado pelo ato. A decisão veio depois da Corte de Cassação de Roma rejeitar um recurso apresentado pela defesa do atleta.
A história começou lá em 2013, quando Robinho e mais 5 amigos estupraram uma jovem albanesa de 22 anos em um camarim da boate Sil Café em Milão, na Itália. Na época, o jogador atuava pelo Milan. Depois da denúncia, a justiça italiana passou a interceptar ligações telefônicas do atleta e teve acesso a conversas consideradas autoincriminatórias. O resultado dos grampos telefônicos foi a condenação de Robinho em primeira instância em 2017.
Pois é, vários desses áudios também foram publicados pela imprensa em 2020, causando uma onda de indignação e levando o Santos a encerrar o contrato com o jogador. Em uma das conversas publicadas entre Falco e Robinho, o amigo do jogador chega a dizer, abre aspas, naquele dia, ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé. Ela estava realmente fora de si. Fecha aspas.
A decisão de hoje foi tomada em última instância e é considerada definitiva. Apesar de ter tramitado no país europeu, a Itália ainda pode pedir o cumprimento da pena em uma prisão brasileira.
O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quer ter acesso a mais notícias, é só entrar no metro1.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais @grupo.metrópole lá no Instagram e @metrópole no Twitter.
E vocês também podem ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do Fim do Dia. O de hoje fica por aqui. Tchau, Cat. Tchau, pessoal. Até a próxima.
Tchau, Lu. Até a próxima.